Eu estou a gravar isto assim que acabei de postar o primeiro episódio, porque não sei, isto parece que quero gravar mais. Já, yeah, é isso. É literalmente isso. Eu tinha feito um tweet a dizer que curtia ter um podcast, mas toda a gente tem um podcast. E agora tenho um podcast e sinto-me sujo. Não, brincar, não me sinto sujo, não. I don't know, tipo, acabei de postar, acho que era fixe estar a gravar isto enquanto o people está a reagir. Mas até lá, yeah, tipo, não sei qual é que vai ser o feedback, não sei como é que vai ser a reação. Eu sinto que eu estou a fazer mais este podcast para mim, ok? Vou ser muito sincero, eu estou a fazer mais este podcast para mim do que para os outros. E tipo, eu não estou a dizer que vocês são os outros, né? Eu não estou a dizer que tipo, ah, isto sou eu que importo e não vocês. Eu não estou, não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que isto está-me a fazer bem, estão a ver? Tipo, está-me a trazer de volta aquele sentimento de falar. Eu tive muito tempo preso aqui na minha cabeça, 2 anos, e isto está-me a dar a mesma sensação que fazer música. Ou seja, a música é fixe porque eu estou a escrever e estou a pôr sentimentos, e depois tipo, já, eu estou a escrever e vou cantar assim e vou falar sobre isto porque isto me dá esta emoção e causa isto e etc. E isto está-me a dar exatamente o mesmo feeling, que é o sentimento de accomplishment, ou seja, o sentimento de sinto-me concretizado. Isto é demasiado exagerado dizer que me sinto concretizado a gravar um podcast. Ou literalmente a falar para um microfone. Não é um sonho de vida. Tipo, qual é que é o teu sonho? Falar para o microfone. Se bem que música é isso. Eu gravava vídeos, agora é um podcast. Ou seja, a minha vida vai andar muito a minha vida é pôr bocas em microfones. Agora que eu penso nisso, é um bocado, né? Tipo, eu vou-vos dizer, eu comecei a fazer música porque Eu ouvia muito a minha voz, porque eu editava os meus vídeos, eu fazia essas merdas todas. E eu comecei a fazer música exatamente por causa disso, que eu pensei, foda-se, espera lá, a minha voz até se calhar ficava fixe a cantar. Eu já estou habituado à minha voz, eu já a conheço, trás para a frente. Berrava, chorava, fazia voz fininha. Tipo, cantar hoje em dia é um bocadinho natural, deixa-me ver. Se eu me consigo lembrar assim de uma música fixe. Ah, cantar é sempre uma pressão, meu. Eu consigo cantar desde que não seja pressão, mas por exemplo, alone, so lonely in this world, of all the things I hear, I don't fight them anymore. Yeah, eu consigo fazer melhor, mas enfim, sob pressão é bué fodido. E vão começar os concertos agora e vou ter que ensaiar e o caralho. Isto para dizer o quê? Que falar faz bué da bem, bro. Falar, seja cantar, falar, deitar cá para fora. Quanto mais tempo nós estivermos aqui a falar e blá 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 blá, claro, coisas com sentido, porque se fossem sentido, estamos a caminhar no sentido oposto. Mas falar faz bué da bem. E ouvir também, ouvir alguém a falar também nos faz bem, desde que estejamos com atenção, né? Porque, por exemplo, eu não sei, mas calculo que haja people como eu que tenha ADHD, né? Que é um déficit de atenção. Sei lá, eu não estou diagnosticado, eu autodiagnostiquei-me porque eu não preciso de médicos, eu sou o médico. Não, mas eu preciso mesmo de ir ao médico para perceber se isto existe mesmo ou não, e se eu tenho algumas cenas desse género, porque eu sinto que a minha atenção anda sempre all over the place e não me consigo concentrar muitas das vezes em muita coisa. E quero, às vezes quero, por exemplo, estamos a ensaiar a fazer música e eu estou a pensar se a nota está fixe e não sei o que, estou a dar tanto overthink que acabo por não desfrutar do momento e acabo por ser pior, ter uma prestação pior, porque estou a pensar na prestação que estou a ter. E as coisas acontecem muito melhor quando nós não pensamos, apenas fazemos. Claro que lá está, mais uma vez corremos o risco de às vezes fazer merda, mas é assim, é fazer merda e avançar, porque se nós estivermos a tentar planear sempre o próximo passo, o nosso próximo passo, bro, eu acho que é muito isso que causa ansiedade também a muitas pessoas, e eu sofri um bocado muito dessa ansiedade, porque eu estava constantemente a pensar no futuro e o que é que eu ia dizer a seguir, e o que é que eu dizer agora poderia, que reação é que o que eu vou dizer agora poderá ter, e tentava prever vários cenários onde era um bom cenário, era um mau cenário, era um cenário estranho, era um cenário onde deixava desconfortável, era um cenário onde eu passava e mandava tudo com o caralho. Tipo, ou seja, eu estava a viver na minha cabeça cenas que não existiam, ou seja, nem sequer aconteceram ainda. As cenas nem sequer aconteceram e eu já estou preocupado com elas. Então, tipo, a ansiedade cria-se assim. Tipo, eu acho que toda a gente, ninguém, claro que há pessoas que nascem com condições crónicas e por causa da genética, da família, etc. Mas eu acho que nós, a nossa mente é forte o suficiente para nós conseguirmos deixar de ter certas. Claro que não todas, mais uma vez, e não quero parecer que foda-se, bro, estás triste, fica feliz, não é? Eu odeio quando possível, estás triste, oh, bro, mete um sorriso na cara e anda. Não é assim tão fácil, ok? O que eu quero dizer é que se nós realmente acreditarmos que conseguimos superar o que está a acontecer connosco e conseguirmos pôr a nossa mente e o nosso cérebro para trabalhar para que isso aconteça, nós conseguimos superar qualquer que seja. Por isso é, a ansiedade é uma coisa criada pelo nosso cérebro. Então, se é criada pelo nosso cérebro, nós também conseguimos deixar de a criar, certo? Ah, mas isso tem a ver com os químicos e com não sei o quê. Isso eu já não sei, não sei, por acaso, porque assim, não tenho moral para falar sobre isso. Mas eu penso sempre assim: a nossa mente tem muito poder, a nossa mente é muito forte. Então, se é assim tão forte, claro que não é forte ao ponto de te atirares do edifício e voares. Era bom, era incrível. E se calhar até é, porque nós não usamos, né, a nossa mente, tipo, at its full potential, né? Tipo, usamos que é 11% ou whatever. Eu tenho esta teoria que é: o mundo existe como eu acho que ele existe. E isto pode parecer até um bocado egocêntrico e pode parecer até narcisista, de certa forma, mas não é nesse aspecto. É, o mundo existe como eu acho que ele existe. Por exemplo, há uma guerra no mundo, certo? Eu escolho não acreditar que existe uma guerra. E podem dizer que isso é ser ignorante, e podem dizer que isso é fugir da realidade. E é 100%, eu concordo convosco. Eu concordo 100% que é fugir da realidade, que é não querer aceitar algo que está a acontecer. Mas consigo viver melhor assim. E claro que vou sempre ajudar. Se me disserem, I don't know, tipo, né? Uma coisa é não pensar nisso, e se não penso, não existe. Outra coisa é, se tiver que ser, é feito, e é feito. Mas lá está, eu acho que nós criamos o mundo onde nós vivemos. E eu tenho aquele mundo, sabe aquele mundo quando nós éramos crianças e era aquele mundo perfeito, o mundo encantado, né? O mundo onde tudo, todas as coisas boas, e não tínhamos preocupação nenhuma, era só comer, jogar, estar com os amigos, trabalhos de casa, tipo, ah, pronto, está bem, lá temos que fazer e não sei o quê, mas era mais. Era, não queríamos saber, tipo, yeah, se não fizéssemos trabalhos de casa, era uma preocupação, depois chegávamos a casa e lávamos uma açoitadela. Eu era mais, eu era com o cinto mesmo, como o pai é da tropa, pau, cinturado aí mesmo na. No lombo. Mas para dizer o quê? Que o mundo, o nosso mundo de criança é bué puro, é bué inocente. Porquê? Porque nós não sabemos como é que é o mundo lá fora. Ou tipo, sabemos, mas não nos preocupamos. Os nossos pais, quando éramos crianças, falavam, nós víamos as notícias, mas tipo, para nós não nos fazia efeito, porque é de género, ah, tá bem, estou-me a cagar. E vivíamos felizes. Certo? Vivíamos felizes. Nós vivíamos felizes em crianças porque não nos preocupávamos com o que estava a acontecer no mundo. E não nos preocupávamos se estava a haver uma guerra ou não sei o quê. Preocupávamos sim quando isso atingia a nossa família, mas mesmo assim não conseguimos compreender muito bem, porque não tínhamos isso desenvolvido. E eu sinto muito que eu quero manter esse mundo vivo e essa percepção viva. Lá está, mais uma vez, chamem egoísta, chamem whatever, é mais fácil, as cenas tornam-se mais fáceis. Isso não muda nada em mim enquanto pessoa. Eu continuo a ajudar se tiver que ajudar, continuo a estar lá, a falar com as pessoas, mas a essência e o pensamento de isso acontecer, para mim, é incrível. E se eu conseguir manter essa chama acesa durante muito, muitos anos, sou Bia, eu vou deixar essa chama acesa. Lá está, isto é muito filosófico, pessoal, e eu estou muito filosófico desde que comecei a escrever música, porque para mim a música também é filosofia. Porque uma palavra pode ter mil significados, e uma frase pode querer dizer isto, mas pode querer dizer mais mil outras cenas. Então, escrever música, pelo menos letras, e acho que até mesmo fazer compor mesmo com instrumentos e tudo, é uma filosofia. Portanto, podemos ir para ali, como podemos ir para ali, mas o que é melhor e não sei o quê. Então temos de estar constantemente a escolher vários caminhos, porque um caminho é completamente diferente do outro. Ou pode não ser, também pode ser bastante. Enfim, percebem a confusão que é. Esta merda toda é uma confusão. Foda-se, é isso que eu quero dizer, caralho. Foda-se, explícito mesmo, asneiras, palavrões. Eu comecei este podcast para ver a reação do people, e nem sequer estou a ver a reação do people. Sim, também não há muita gente a comentar, porque eu partilhei isto no Twitter e no Insta. Mais uma vez, eu caguei um bocado nas redes sociais porque ficou banal. E agora parece o hipster. Yeah, eu era adulto. Não, não, foda-se, não. Eu caguei mesmo nas redes sociais porque deixei de achar piada. Mais uma vez, as redes sociais, antigamente para mim, as redes sociais era para memes, era para as cenas do 9gag, era para as cenas, sei lá, de vídeos do PewDiePie e cenas assim. E hoje é usado, hoje, como há o mundo inteiro quase todo ligado através das redes sociais, né? Na altura, tipo, havia o mundo, mas era completamente diferente. Agora há muita gente mesmo na internet, cada vez mais. E acontece como acontece com tudo. Quanto mais pessoas estão num sítio, mais esse sítio perde a magia, perde a cena, perde tudo. Porque já não nos sentimos fixe. Tipo, é de género, ah, foda-se, o pessoal tem que estragar sempre tudo. As cenas boas são as cenas que conseguem ser controladas. E eu estou a parecer muito velho, bro. Estou mesmo. Será que ter esta opinião faz de mim velho? Ei, bro, eu não quero ficar velho. Eu quero ser jovem para sempre. Isto é a conversa de velho! Não! What the fuck? Enfim, continuando. Foda-se as redes sociais. Eu admiro bué e é isso que eu quero bué na música. O que eu quero ser na música é aqueles artistas que ficam para sempre. E como é que um artista fica para sempre? Ok. Claro que há exceções, mas a maior parte dos artistas que são lendários, por exemplo, temos os Xutos e Pontapés. Vou aqui para Portugal e já vou lá fora, mas acho que se calhar é um exemplo que toda a gente vai perceber. Porquê é que toda a gente curte dos Xutos e Pontapés? Porque nunca houve nenhuma polémica com eles. Nunca houve nenhuma polémica com. Quer dizer, que eu me lembre. E se houve, deve ter sido muito estranha. Não foi algo, lá está, tão levada e tão elevada como seria hoje, porque hoje, né, uma polémica pequenininha torna-se num terremoto mundial. É absurdo. Mas eles zelavam pela privacidade deles. Porque, bro, uma coisa é a música e uma coisa é a arte que eu faço. Outra coisa é a minha personalidade e os meus ideais políticos e as minhas opiniões. Não, uma coisa não pode interferir com a outra, a não ser que a arte seja sobre isso, se a tua arte for. E mesmo assim, mesmo que seja, tu não tens que dizer que é, porque a arte é subjetiva, a arte cabe a cada pessoa interpretar. A música, sei lá, a Wayward Son, né? Pode ser, olha, para mim, o Wayward Son, aí é um gajo, é pai, tem. Para outro, para ele, pode ser tipo o pai dele a falar para ele. I don't know, é subjetivo para muita gente. Eu quero ser esse artista da música. Que é um bocado, não é que esteja entre as sombras, mas que, yeah, bro, tipo, eu sou eu, esta é a minha música, curtes da música, fixe. Eu não faço, nem vou trabalhar para que tu gostes de mim como pessoa, porque eu não tenho que conquistar ninguém. O que tenho que conquistar, vá, entre aspas, para eu fazer carreira disso, né? É a minha música. E isso eu tenho que trabalhar para que conquiste as pessoas. Agora, eu pessoalmente, eu não tenho que conquistar ninguém para ter sucesso, porque senão aí vou estar, se calhar, a ser um people pleaser, que eu sou muito people pleaser. Eu prefiro ver os outros felizes e foder-me a mim do que ao contrário, mas cada vez mais dou mais valor àquilo que eu sinto. E não é que eu vá ser arrogante com ninguém, nem vá ser mal para ninguém. Apenas, se calhar, não me vou abrir tanto e vou, tipo, se calhar, estar um bocadinho mais de pé atrás, porque também já aprendi como é que funciona muito neste mundo da fama, vá, vamos lhe chamar isso, né? E hoje em dia tem um círculo muito mais fechado. E é isso que, lá está, mais uma vez, na música. Muitos dos artistas que eu vejo da pop, por exemplo, Justin Bieber, Ariana Grande, todos esses, Selena Gomez, tudo isso, a minha imagem deles já está tão distorcida, porque eu já sei demasiado da vida deles. Mesmo cena com a Kim Kardashian, todo esse people, estão a ver? Eu não quero saber da vida de ninguém. Se tu fizeres filmes fixes, perfeito, Quentin Tarantino, ganda gajo, faz grandes filmes, não sei nada da vida pessoal dele, talvez também por escolha, porque deve haver muita cena aí, mas. Estou-me a cagar, não quero saber do gajo, quero saber dos filmes que ele faz. Não quero saber do. E filme. Então, yeah, é isso que eu quero na música. É fazer música fixe que chega ao mundo e quero mesmo ir lá para fora. E acho que conseguimos. Vai demorar, vai ser difícil, vai haver altos e baixos, mas acho que conseguimos. Temos que trabalhar muito, temos que saber ter os contactos certos. Também vamos precisar de muito apoio, né? Do people que curte e que acredita na cena e que quer que isto resulte. Mas é isso que eu quero. Eu não quero a minha vida exposta. Não quero. Simplesmente não quero. E posso dar um conselho. Se o vosso sonho é ser famoso, boa sorte. Boa sorte. Vai e ser muito famoso, mas depois. Eu não quero destruir os sonhos a ninguém. Porque o que aconteceu comigo não é que vá acontecer com outras pessoas, mas a maior parte dos exemplos é essa. A fama é cansativa e não é fixe. Não é fixe ser famoso, eu vou ser mesmo muito sincero, pessoal. Não é. Não é. Não é fixe, o que é que querem que eu vos diga? Por isso é que eu me afastei, por isso é que eu estou a falar inglês, por isso é que eu quero ir lá para fora, porque eu não quero ser famoso. E eu sou famoso cá em Portugal e em países que se fala português e eu não quero. Não quero, bro. Não quero ser famoso. Eu quero ser um gajo, quero ter a minha liberdade. Quero ter a liberdade de, sei lá, de poder estar a falar e a rotar e não dizerem que eu sou um badalhoco de merda porque arrotei a meio de uma entrevista. Oh, bro, sou um humano, olha, arrotei. Eu sei que isto é um exemplo bué estúpido, mas independentemente das coisas, é como eu me sinto. Mais uma vez, eu não estou a fazer este podcast para agradar ninguém. Tipo, pode ser que tirem cenas fixas daqui e não tiram. O que é que eu disse? Espera, pode ser que tirem cenas fixas daqui ou não tirem. E acima de tudo é isso. Este podcast está a ser muito fixe. E se calhar este episódio vai ser curtinho. Se calhar vai ter só este 17 minutos. I don't know. Ninguém está a dizer nada no Twitter. Deixa eu ver no Instagram. Também duvido que haja assim people a falar. Deixa-me ver. What? Olha, recebi uma mensagem agora da Carol a dizer: estou quase a chorar com isto. Não tens noção do quão eu estava à espera de um podcast teu. I love you. Shit, bro. Damn. Uau. Lá está, eu não sei. Eu não sei o impacto que as cenas que eu faço têm, pessoal. Tipo, eu não faço com o objetivo de ter impacto. Eu faço porque sinto e porque gosto e me dá prazer. E o sucesso que vem, se vier, é só um extra. Estão a ver? Tipo, é ok, se calhar tipo, isto é fixe e o pessoal gosta. E eu vou fazer enquanto gosto. Que foi a mesma cena com os vídeos. Quando eu deixei de gostar de fazer vídeos, you know, caguei. Deixei de fazer vídeos. E eu sei que se calhar muita gente ficou triste e muita gente pode dizer que isso também é uma cena egoísta. Mas foi uma coisa que eu sempre disse desde o início e vou sempre dizer. Eu, quando me fartar do que tiver a fazer, eu vou deixar de fazer. Porque é aí que morre a felicidade e o prazer que isso me traz. E é a mesma cena que numa relação. Claro que se luta, não é assim que dá a cena desistir, porque isso não foi o que aconteceu, nem nunca vai acontecer. Se eu não tiver a gostar de fazer uma cena, vou continuar a tentar, vou procurar buscar a chama, vou procurar reatar, procurar formas diferentes, e só passar talvez um ano ou dois de perceber tipo, ok, fuck, se calhar não é bem isto, pronto, é avançar. E eu acho que esta é uma das razões pela qual estou a fazer um podcast, porque a música é uma cena muito fixe, mas eu já percebi que se calhar vai demorar mais tempo do que eu pensava, e não pode ser 100% o meu foco agora. Então, um podcast é uma cena fixe que me mantém entretido, que me faz falar, faz estar cá fora, me faz ter mais ideias, me faz estar ativo. E é isso, eu sinto que, imagina, eu não quero também tornar muito este podcast sobre mim. E se calhar este primeiro e segundo episódio eu estou a fazê-lo porque se calhar sinto essa necessidade. Estão a ver? E desculpem se estiver a ser só sobre eu e quando eu e não sei o quê. Mas eu quero também fazer mais cenas e falar de mais tópicos e trazer people aqui que eu confio e que sei que consigo ter uma conversa completamente informal e não, então estamos aqui com o nosso convidado, foda-se. Eu não gosto nada dessas entrevistas, por isso é que eu também quase nunca dei entrevistas e não gosto de entrevistas porque é tudo bué pré-feito. É tudo muito, não há personalidade nas entrevistas. Por exemplo, eu sempre que me quiseram entrevistar, eu dizia assim, olha, bora fazer uma cena diferente, porque não fazer uma entrevista num avião e no final da entrevista saltamos todos de paraquedas? E isso está na entrevista. Bro, isso é a grande ideia. Ou, por exemplo, inspirando no Eric Andre, que eu não sei se conhecem, é a grande cena, vejam, no Adult Swim, Eric Andre Show, onde ele entrevista convidados e tipo, enquanto está a falar e o convidado está a responder, ele levanta-se e começa a mejar para cima da mesa, ou começa a destruir o cenário, ou dá um tiro no co-host dele. Claro que é tudo fake, mas os convidados que vão lá sabem que merdas fedidas vão acontecer e estranhas, mas nunca sabem o quê. Isso para mim é bué da fixe, isso é conteúdo, não é sentar-nos mais uma vez em frente ao microfone a fazer dancinhas, a reagir a trends, fazer TikToks e a falar de até o que é que comeste hoje? Então, e hoje está sol, como é que está o tempo? Bro, I don't know, man. eu vejo as cenas de uma forma muito diferente. E se eu pudesse, se eu tivesse a possibilidade de mudar muita coisa, por exemplo, mudar como a televisão é feita cá, as rádios, tudo, eu mudava. E acho eu que a minha visão ia ser fixe, ia trazer alguns resultados. Só que também televisão, rádios, se quiserem, sim, gajo também não é burro, né? Pronto, está aí a dica. Isto é bué da fixe, mas sinto que posso ser tipo ganda vilão. Posso ser um vilão aqui, tipo. Querem que eu vá, então deem uma mala cheia de 3 milhões de euros e eu. Não, eu não quero. Eu não quero fazer nada para a rádio nem para a televisão. Eu quero fazer as minhas cenas. E quero bué fazer videoclipes também. Fazer clipes de música. Tenho grande paixão por fazer clipes e realizar clipes. Só não tenho paixão por quanto eles custam. Porque normalmente é sempre acima dos 20 mil euros e não é viável. Cá em Portugal tu não recuperas 20 mil euros de um videoclipe. Porque cá em Portugal, olha, artistas portugueses de música cá em Portugal, provavelmente o único dinheiro que eles conseguem fazer fixe, decente, é de concertos, porque de resto, nada. Nem SPAs, nem rádios, nem. Pá, é pouco. Quando eu digo pouco, não se esqueçam que esses artistas têm uma equipa gigante a quem pagar. Por isso, tipo, se pusermos em perspectiva, não é pouco, porque provavelmente por concerto há people que recebe cachês de 20, 30, 40 mil euros. Mas metade ou um bocadinho mais de metade disso vai para pagar a produção toda, vai para pagar isso tudo. Então, tipo, cá em Portugal é fixe, mas é muito pequenininho e não tens. Não é aberto, não abre. Estão a ver? Tipo, não. É pequeno. Com muita pena minha. Eu gosto muito de Portugal, gosto da comida, gosto de maior parte das pessoas. Gosto das nossas paisagens, dos nossos climas todos, que nós temos um bocadinho de cada clima no nosso país, não é? Mas em termos de empreendedorismo e de sonhos, é um país fixe para começares a trabalhar no teu sonho, mas para o teu sonho ficar cá, esquece. Tipo, então não é um grande sonho. Estão a ver? Tipo, há mais cenas. Depende também do tamanho do vosso sonho. Se o vosso sonho for ser campeão nacional de MMA para depois ser campeão mundial, há que começar, lá está. Por isso é que eu disse, Portugal é um sítio fixe para começares. Campeão nacional, está-se bem, de MMA. Agora o próximo passo é mundial, não é ficar, e já sou de Portugal, já estou bem. Estás a sonhar baixo. Olha, curti, estou a curtir de fazer podcast. Pá, muito provavelmente vou dizer muita coisa que, não sei, que pode ser interpretada de mil e uma formas, e já estou habituado a isso, mas está-me a fazer bem, sinto que estou a falar convosco de novo, estou muito diferente e acho que vocês notam isso, mas overall estou a curtir bué disto. Acho que é uma boa ferramenta para falar. É isso. Como é que se acaba esta merda?